Está começando o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso e hoje nós contamos aqui com a presença da Secretária da Saúde, Marileisa Valandro, que tem muitas informações para nos trazer. Secretária, bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes. É com imensa alegria, então, que a gente se faz presente aqui no programa de sábado, podendo estar entrando aí na casa de cada um de vocês que está tendo a oportunidade de nos escutar um pouquinho para a gente falar de um assunto tão importante que é a saúde, que é a nossa saúde. Então, é uma pasta que a gente sempre está trabalhando em várias frentes, porque sabe da necessidade, da demanda e do quão é importante a gente trabalhar para a gente manter a boa saúde, termos aí uma qualidade de vida, bem como de restabelecer a saúde das pessoas assim que elas têm, então, a sua saúde abalada por algum motivo de doença.
Bom, saúde está sempre em voga. Eu vou, acho que são tantos assuntos e o pessoal que está assistindo no Facebook deve ter visto que a secretária estava ali anotando. Nós não combinamos nada para falar aqui. Na verdade, a gente nunca combina, né, secretária? Eu gostaria de começar conversando com a senhora sobre vacinação. A vacinação é um tema que me preocupa muito. Ontem eu ainda estava fazendo uma entrevista com uma enfermeira neonatal. Sempre todo mundo muito preocupado, porque infelizmente eu vou voltar a falar nisso. Existe uma queda muito grande no alcance vacinal das crianças, principalmente dos bebês, que as mãezinhas estão esquecendo, eu acho, da importância que é a vacina para bebês. O nosso índice vacinal era de 95% do alcance, né? E hoje, infelizmente, não é mais. As doenças que estavam erradicadas estão voltando. Os médicos, já fiz entrevistas com infectologistas, com pediatras, com todo mundo, secretária. E as doenças estão voltando. Os médicos mais jovens não conhecem as doenças porque não têm elas, não tinham elas para estudar, a não ser por vídeo, por conhecimento dos mais antigos. E isso é muito preocupante. Então, secretária, agora eu quero falar de prevenção. Prevenir com a vacina.
Então, eu vou entrar na vacina, mas antes disso eu quero também contar uma história aqui para a população. A gente tem seguido com frequência falando da nossa grande preocupação do sistema saturado e de a gente evitar doenças preveníveis. Então, a vacina, ela é uma prevenção, aonde que tu fazendo o uso da vacina, recebendo a dose da vacina, você vai estar prevenindo a doença, né? Claro que às vezes, mas eu fiz a vacina do Covid, mas eu peguei Covid. Beleza, mas não agravou, não internou. Tanto que agora a gente está sofrendo com o inverno, a gente é da região do sul, vem as doenças respiratórias, a rinite, a alergia, a gripe, enfim, e o que que a gente observou na saúde pública? Que nós não estamos mais tendo COVID, diagnóstico de COVID, e sim da
Agora.
H1, N1, H2, N3,
Treze.
enfim, das HN, das gripes HNs, né?
Influenza.
Então, nós temos a vacina, está disponível nos quatro postos de saúde, é de segunda a sexta, a gente tem vacinadora, tem as doses, é de forma gratuita, a única coisa que a pessoa tem que fazer é acessar o sistema, é acessar o serviço, bem como eu sei que várias farmácias também comercializam, nós temos sala de vacina no município de Espumoso particular. Então, várias empresas fornecem a vacina, não obrigam os funcionários a receberem a dose, mas também ofertam a vacina. Então, tá aí, tá acessível a prevenção, basta a pessoa acessar o serviço. O que a gente observou é que foi um fracasso a campanha de vacina, seja durante o dia, seja durante a semana. Os trabalhadores estão lá para atender, com certeza. A gente estava disponível nesses dias de campanha e sempre estaremos. Mas foi um fracasso, a gente não passou da média. Então, vamos supor que tu vai na escola, tu estuda, no mínimo tu tem que fazer 50, 60, 70, né? A gente não passou de 50% em idosos, crianças. Teve próprios profissionais da saúde que ainda não procuraram pela dose, talvez fizeram fora do município, porque tem muitos profissionais que trabalham aqui em outros municípios e o sistema ele ainda não unifica muitas informações, então não vou dizer que o sistema ele também está 100% certo, mas são os dados que hoje, porque o Ministério da Saúde nos olha através do sistema, através de dados, através daquilo que a gente está informando. Nem sempre o que é informado é o que retrata a realidade. Porque, como eu falei, então, o sistema, ele não lê o teu cartão SUS, a tua vacina, ele não integra. Então, pode ser que destoie um pouquinho, mas, infelizmente, é assim que o Ministério da Saúde, que a Secretaria Estadual da Saúde está enxergando a população do município de Espumoso. Então, é que eu falei que o sistema lotou, que saturou, que a gente sempre, inclusive na pandemia, conseguia encaminhar todos os pedidos, todas as demandas, demorava uma semana, um, dois, três dias, era o recém-nascido que tu ficava a noite toda no telefone e conseguia, né, de alguma maneira ajudar essa família, essa população, esse paciente, coisa que não está acontecendo hoje. É muito triste, eu vou compartilhar, e a família também que me desculpe, mas vou compartilhar aqui o caso para tentar sensibilizar, né, trazer, tornar palpável e real para que as pessoas, então, também comecem a nos ajudar. Eu estou com a mãe de uma colaboradora do posto de saúde, internada, fazem 15 dias, e ela, né, desde o primeiro momento, então, nos pediu ajuda, claro, vamos ajudar. Tô trabalhando no caso, todo dia chamando um e outro, né? Enfim, fazendo os contatos para que a gente consiga atender o pedido. Ela precisa fazer uma cirurgia, precisa ser encaminhada, ela está internada no nosso hospital. Apenas tratamento, digamos, paliativo, para dor, né? Porque aqui a gente não consegue realizar o procedimento cirúrgico, né? Ainda que ela conseguiu, né, a vaga aqui no hospital, então, para ter esse cuidado maior. E a gente não está conseguindo, a gente não conseguiu encaminhar esta paciente. Então, por isso a nossa grande preocupação e isso que eu quero compartilhar. A gente pode ser acometido por doenças, ninguém quer, mas elas acontecem, às vezes, né, por qualquer tipo de fatalidade, e a gente vai estar aqui para atender. E a gente não mede esforços para atender a população. A gente não tem preguiça de trabalhar. A gente vê o problema. E se não vê, vai buscar o problema. A gente não é perfeito, mas a gente trabalha com amor, com carinho, com empatia, se coloca no lugar do próximo e dá o máximo. Podem ter certeza que ali na saúde, né, eu dou o máximo para organizar o serviço para funcionar e para a gente atender a população. Mas ele saturou, ele lotou. Né? Então, quando a pessoa é acometida por fatalidades, a gente tá ali e vai tentar atender. Mas tem doenças evitáveis. E essas evitáveis usam o mesmo sistema, a mesma porta de entrada, sobrecarregam os profissionais, lotam as emergências e a gente não consegue atender, de fato, aquilo que as pessoas são acometidas por fatalidades, por coisas que a gente não consegue evitar.
Mas por que mudou tanto, secretária? Porque não era assim antes.
Então, fica aqui o nosso convite para que as pessoas busquem a vacina. A gripe, essas questões respiratórias, às vezes a gente consegue evitar com uma vacina. Isso eu acho que cabe até um estudo por que mudou, porque eu acredito que são vários fatores.
Porque não é, né? Aqui, vamos deixar claro, que não é aqui em Espumoso que mudou. Mudou tudo.
É o cenário.
É o cenário nacional. Não é aqui em Espumoso para dizer, ah, não, mudou em Espumoso, Espumoso está ruim. Não. Mudou nacionalmente. Eu queria saber por quê, porque não estava ruim assim antes.
É, muito pelo contrário, até a gente percebe que Espumoso está muito bom, porque se tu vai para um centro maior, Porto Alegre, tu vê as filas,
sim,
das pessoas,
teve,
falta de medicação, Tu vai indo para outros países, para outros estados que tu não consegue nem captar profissionais para trabalhar, e a gente também está com essa dificuldade, que depois eu quero entrar nessa fala também. Mas são vários fatores, né? Então, que eu acredito que a população está envelhecendo, né? Nossa expectativa de vida aumentou bastante, e não adianta, não é só o cabelo que fica branco. Os nossos órgãos também vão envelhecendo, mas a gente não enxerga, e eles vão demandando por mais atendimentos. A gente também acaba esperando, imagina, minha mãe foi mãe com 16 anos, eu fui mãe com 34 anos de idade. Então, a gente também, às vezes, né, tá tendo filho mais velha, né, com mais idade, e talvez isso também demande por essas crianças com mais atendimento. É uma fono, é uma físio, é uma condição, enfim, então isso também vai lotando o sistema. A pandemia, né? Então, se nós já tinha fila de traumato de 5 anos, 2 anos parado já foi para 7, mas o que está entrando vai para 10 anos. Uma fila pelo SUS, de cirurgias, enfim, que já era um gargalo, a gente já tinha dificuldade. A escassez de profissionais, né? Porque o que acontece? Antigamente, os profissionais talvez trabalhavam por um maior período de tempo também. Então, todos temos um limite. Tu não consegue ficar aqui na rádio 24 horas o ano todo. Tu vai trabalhar X horas e produzir X, e depois tu precisa também descansar, o teu lazer, cuidar da tua saúde. E assim é todos os profissionais, os da saúde não são diferentes. Então, talvez se doaram tanto na pandemia e agora estão limitando os agendamentos, os horários, por questão de idade, de saúde, talvez até questão financeira, que não precisam mais também trabalhar tanto para sobreviver, para ter aquilo que entendem que é importante. Então, são vários fatores, vários fatores. A gente percebe também que as pessoas que estão se formando hoje talvez não trabalham tanto quanto os mais antigos, né? Uns trabalham até mais, mas outros também têm. Então, são vários motivos que a gente não teria que fazer um estudo para poder interpretar, né? Eu acho que também tem muita questão da saúde mental. Os pacientes, então, acabaram ficando isolados, muitos até abandonados. A pessoa vai envelhecendo, talvez ali o neto, o pai, o filho, né? Não visitam. Às vezes não conseguem, pela condição de saúde, sair e ter uma vida em sociedade. Acabam ficando em casa e, consequentemente, vão adoecendo, porque a gente... Tem estudos que provam que a gente precisa ter família e ter vida em sociedade, né? Viver em sociedade. Então, às vezes, por condições de saúde, até de assunto, um idoso que às vezes fica em casa não tem tanto assunto quanto a gente que passa, que está ativo, que está na rua, que está na casa das pessoas, que está no trabalho, que tem colegas. Então,
que vai
são,
na praça, que senta, que encontra um, que encontra outro.
Que tem vitalidade, vigor, né? Enfim, então são várias as situações que a gente tem tentado, né, identificar e também proporcionar algo que possa, né, trazer um pouquinho mais de qualidade de saúde para a população. Então, dizer é isso, é aquilo, não é, tem aquele outro,
são várias coisas.
A gente não sabe, né? Mas a gente pode perceber até por nós, a gente fala, tem escassez de profissional, estamos sofrendo aqui no nosso município. Então, até ontem a gente fez mais uma despedida de uma colega de trabalho. Eu disse, isso aqui está virando rotina, toda sexta-feira a gente se despede de alguém. Então, o médico do posto da São Valentim, o Dr. Richard, pediu demissão, a gente conseguiu repor, estamos com o médico ali, não ficou nenhum dia sem. Mas também não foi fácil, né? A busca foi
difícil
de capital profissional. Depois o doutor Felipe, que era nosso pediatra, que trabalhou conosco aqui praticamente 7 anos, né? A gente entrou junto e achei que talvez a gente sairia junto, mas enfim, né? Ele não está mais trabalhando conosco e desde então a gente está tentando captar um profissional pediatra e ainda não conseguimos.
Não tem pediatra, então.
Nos postos de saúde, infelizmente, eu sou mãe de criança pequena, que é inverno, que demanda por atendimento, né? Então, eu imagino a aflição das mães, né? Das famílias, enfim, mas a gente não conseguiu ainda captar um profissional pediatra. A gente conseguiu algumas parcerias que a gente até consegue encaminhar para o consultório, mas isso tudo muito limitado. Então, a gente tem que fazer uma boa triagem de chegar no posto, a enfermeira, né? Avaliar, tentar resolver, não conseguir, o médico da unidade, né, e realmente casos muito graves, então, porque realmente foi muito limitado, mas agradecemos a essa profissional que ainda assim se disponibilizou e abraçou, né, alguns casos, porque ela também tem agenda e tem os compromissos e a gente entende.
Até, secretária, eu acho que eu já falei aqui, mas vou repetir, que eu conversei com a professora pediatra, inclusive, e responsável pela medicina na UPF, e ela, como pediatra, e muito preocupada com as crianças, com essa parte, ela me disse que os médicos não querem mais se especializar em pediatria. Ela se mostrou extremamente preocupada. Eu conversando com ela, ela me disse: Mirelle, eu não sei o que vai ser das crianças daqui para frente. Porque os médicos não querem mais.
O que eu posso fazer aqui é dar um depoimento do que eu já vivi. Sim. Aqui, né? Então, o que que acontece? Que são relatos e também motivos de por que não. A gente tá com essa falta, né? Então, a criança, ela é dependente. Ela não tem autonomia. Vamos pegar nós adultos. A gente tem autonomia e pode fazer escolhas. E então a gente procura o profissional médico, a gente sabe que a linguagem da medicina é muito técnica, muitas vezes a gente não tem fácil compreensão, né? Então, entre o que o médico explica e o que a gente, enquanto usuário, entende, às vezes fica uma lacuna. A gente também recebe medicamentos e a gente observa que isso já foi assunto de... que a gente já conversou aqui, né, na rádio, inclusive o farmacêutico veio junto. Que a gente leva o medicamento para casa e nem sempre toma adequadamente. Se não toma adequadamente, não obtém melhora. E as crianças é da mesma forma, né? Então, o médico vai ali e prescreve. Ah, tem que usar todos os dias. Esse aqui é um medicamento contínuo. Principalmente com recém-nascidos, que às vezes eles receitam, né, algumas vitaminas, enfim, algo que vai fazer bem para a criança, né, para a parte imunológica, de desenvolvimento, enfim. Aí, a mãe vai toda semana no posto de saúde. Aí, o médico pergunta: mãe, quantas gotas você está dando do medicamento? Ai, olha aí no teu sistema. Então, não, ela não está dando. Né? Como é que é o nome do medicamento? Porque se tu tá tomando todo dia, né? Pelo menos a cor, tem que saber. Então, o que a gente observou, né? Que muitas vezes a gente não é, como eu falei, a gente não é dono da verdade, a gente é ser humano. Nós, profissionais da saúde, sabemos que lidamos com vida, mas às vezes buscamos ser 100% assertivo, mas às vezes temos falhas, erros de diagnósticos que são raros, tem diagnóstico que demora. Inclusive, estava eu conversando com a doutora Nathalie sobre um caso de uma criança em especial. Bah, doutora, mas nós já estamos há 6 meses, né? E a gente não conseguiu ainda fechar o diagnóstico da criança. Ela disse: eu tenho casos de 9 anos. Então, quando tu faz um exame e tu já identifica, é fácil. Tu tem a causa, trata as consequências, tem diagnóstico. Mas tem diagnósticos que, às vezes, não é fácil da gente conseguir fechar um diagnóstico, né, de conduzir um tratamento e de tirar a família daquela situação. Então, também trazer isso para a comunidade. Então, a gente sofre essas questões e a gente sabe também que a criança, ela não fala, né? Então, bebezinho, não sabe difícil dizer onde está doendo. Tem a febre, mas tu olha, não é a garganta, não é o ouvido, né? Ela não reclama, não está assada. Então, tem várias condições que são observadas. E a mãe fica no desespero, porque a gente vê o filho com febre, aí tu não dorme de noite, aquela preocupação e a criança chorando, e daí às vezes não se alimenta. Então, o próprio doutor disse, às vezes a gente tem que atender primeiro a mãe,
para depois a criança.
E também criança, né, a gente sabe, como qualquer um, mas a criança daí não tem hora. Então, aquilo que a gente falou, que às vezes os profissionais também querem ter um limite, um horário, enfim, que é de cada um, né? Como a gente precisa do serviço, quem oferta também tem as suas condicionalidades, seus interesses, suas vontades. Então, sim, atender criança é maravilhoso, né? Eles são encantadores, mas tem também essa questão, né? E o antibiótico, ele vai demorar de 24 horas a 72 horas para fazer efeito. Ou seja, consultou hoje, iniciou o antibiótico, amanhã talvez não tenha, né, tido efeito. Então, é de 1 a 3 dias. E daí, às vezes, também a mãe acaba ficando nervosa, preocupada, e eu não tô aqui julgando ninguém, eu sou mãe, eu tô junto no balaio, porque é assim mesmo que acontece. Daí, no outro dia, vai de novo, daí liga, daí não responde e fica, né, com ansiedade, mandando mensagem de novo, né, pro profissional, mas ele tá em atendimento, assim que puder, vai responder, enfim, mas a gente fica com aquela pressão em cima também, né, do profissional, e aquela grande preocupação que você tem sempre. Depois que a gente vira mãe, nunca mais o mesmo sono, né? Criança pequena, problema pequeno, criança grande, problema grande, né?
E sempre então, vai ter, sim.
É assim, então a gente tá com essa carência, se alguém souber de algum profissional, a gente divulgou card, tem o meu número, mande nos procurar, né, que a gente tá, então, com contratação emergencial, já recebi propostas de empresa, não me mandem, mas não mandaram, né, fui atrás de empresas que captam profissionais, que fazem escala para hospitais, falei com os colegas pediatras que a gente tem contato, fiz vários contatos, ainda não tivemos êxitos, mas não desistimos da causa, a gente segue trabalhando, eu tenho certeza que tão logo a gente vai conseguir trazer um pediatra maravilhoso, que a nossa população merece. Desde que a gente assumiu, a gente nunca ficou sem, a gente sempre conseguiu ofertar o serviço, um profissional maravilhoso, o Dr. Felipe, agradeci muito a ele, que só nos ajudou aqui dentro do município de Espumoso, pediatra da minha filha também, né? Enfim, então agora vamos tentar captar, né, um outro profissional à altura aí que as nossas crianças e as nossas famílias aí merecem. Então, hoje estamos sem, mas estamos trabalhando em prol da causa.
Temos médico.
E vamos conseguir atender, e também tem o nosso hospital, que a gente também compra o serviço de sobreaviso, algum caso mais grave, né, pode estar indo lá, com certeza eles vão... deveriam ou devem, né, então, chamar o serviço, né, para que a pessoa, a família, então, tenha ali o atendimento.
Mas, enquanto isso, a gente agradece também, porque nós temos os médicos, não são pediatras, mas são médicos e são capazes, são competentes também para atender as crianças, né,
secretária? Com certeza, né, a própria enfermeira, quando faz o acolhimento.
É, também.
Se ela tiver dúvida, né, vai encaminhar para o médico, ou vai lá, já vai discutir o caso com o médico, né? Então, aquilo que eu falei, a gente está com uma entrega, a gente está se doando pela causa da saúde, das demandas, está todo mundo se doando lá.
Nós não temos hoje...
de saúde, porque
hoje...
a demanda está maior do que o que a gente consegue ofertar de serviço.
Hoje,
mas a gente vai restabelecendo devagarinho a saúde das pessoas, que também vai nos trazer menos... demanda, o pessoal vai aderir à vacinação, vai começar a fazer as questões preventivas, tem a própria questão da dengue, que não precisa existir.
Verdade.
É só o cuidado, né? E que também agora tá vindo, pelo que eu tava lendo, estudando, a vacina da dengue,
sim,
né? Nas salas privadas, então acho que também aí
em breve
um grande avanço.
E daí as pessoas, pode ser que se conscientizem também de limpar seu pátio, não precisa pagar a vacina, né? É assim.
É.
Muito bem, secretária. Já passamos pela vacina, já passamos pelos médicos. Não, então, assim, para as pessoas entenderem, os médicos, tem médico indo embora, tem médico chegando. Em breve, provavelmente, teremos mais médicos, né? Foram abertas vagas.
Isso. Então, a princípio, em agosto, a gente quer restabelecer as vagas e ter a nossa equipe formada. Porque, claro, que quando tu tem uma equipe formada, pelo conhecimento que você tem, até de conhecer o próprio paciente, poder dar um cuidado melhor, né? Tudo isso facilita. Então, a gente está muito feliz que o doutor Odair, que já atendia no posto da Martini, a gente conseguiu prorrogar o contrato dele por mais 4 anos. O doutor Luiz Carlos Isler, que trabalhava com nós, né, no posto central, agora ele assumiu a equipe lá do depósito, também conseguimos, né, então, garantir ele por mais 4 anos. E agora, então, a princípio, a gente está aguardando essas reposições, que daí todos os postos vão ter um médico que, em tese, vai ficar aí pelo período de no mínimo mais 4 anos ajudando, talvez podendo prorrogar, talvez o Ministério da Saúde vai, né, mandando incentivos, a lei vai se alterando e a gente vai conseguindo construir um trabalho cada vez mais fortalecido e melhor para a população. Então, acredito que em agosto a questão de médico clínico geral, né, que hoje em todos os postos tem, né, então eu tenho o doutor atendendo na São Valentim, eu tenho a médica a doutora Isabela também atendendo aqui no posto central, mas são contratos assim temporários. Então, com essa reposição, a gente acredita que vamos conseguir construir, organizar uma equipe e um grupo de trabalho melhor.
O fato é que não estamos desassistidos. Vamos adiante, secretária. O que, que nós temos
Eu
mais?
Eu queria falar do dia D, né, da coleta de sangue.
Ah,
então,
dia 20?
Isso. Dia 28, é quarta-feira, vai ser no posto da Martini. Então, agradecer, né, a minha equipe porque, e também a população, que também entende a nossa ausência, porque para a gente poder trazer a coleta de sangue aqui, isso envolve, né, uma estrutura bem grande. É. Então, eu tive que, né, pedir para uma enfermeira e dois técnicos irem participar de uma capacitação lá no Hemopasso, de uma semana, então eu fiquei sem esses profissionais uma semana nos postos. Na outra semana, eu tive que pedir novamente para ir mais um enfermeiro e dois técnicos, porque a equipe mínima que eles exigem, então também fiquei sem dois técnicos, né? Um enfermeiro, inclusive, estava de férias. Prontamente, quando eu chamei, voltou para ir, para poder auxiliar nesse dia. Então, é aquilo que eu falo, a gente é um grupo de trabalho e a gente veste as ações da saúde e entende que são em várias frentes. Então, quarta, dia 28, vai iniciar às 9 horas da manhã, finaliza, né, os agendamentos às 15 horas da tarde, mas provavelmente até às 16 a gente ainda vai estar lá em coleta. E, então, mas
quiser,
o ônibus do Hemopasso vai chegar às 8 e vai embora, em tese, às 5 horas da tarde. Lá vai estar toda a estrutura que eles exigiram, ambulância, técnico, motorista, toda a retaguarda, o hospital está avisado, porque eles pedem uma estrutura muito grande para poder trazer o dia tão especial e tão importante que salva tantas vidas aqui no nosso município. Quero agradecer também a Hemovida aqui de Espumoso pela parceria, também vão estar lá no dia nos ajudando, aquelas pessoas que querem fazer cadastro para no dia realizarem, para ficarem como cadastros da entidade da Hemovida, para que futuramente, então, eles possam estar indo nas viagens, quando tiver coleta aqui também, estarem vindo aqui para serem doadores, aqueles que têm interesse. Então, podem procurar lá, o pessoal da Hemovida vai estar lá neste dia para, então, receber esses doadores ali no posto. Para melhor organizar o dia, né, que a gente sabe que todo mundo trabalha, enfim, tem as suas ocupações, a gente trabalhou com agendamento, né? Então, a cada horário tem um número X de pacientes que a gente vai atender, talvez alguns vão chegar e não vão conseguir doar, enfim. Então, a gente tem também o cadastro reserva. Então, contar com aqueles que deram o nome, que deram o telefone, que se disponibilizaram de estar lá nesse dia, que realmente compareçam, que vão lá, que façam a doação, né? Um dia antes, não ingerir bebida alcoólica, ter lá a idade mínima, o peso mínimo, né? Observar o que foi divulgado ali no card, para que chegue lá e que a gente tenha êxito, que não perca nenhum doador, que a ideia da campanha são 80 bolsas de sangue. Então, nesse dia,
é,
né, a gente vai de 80 a 100 bolsas de sangue para que a gente tenha lá um estoque bom de, junto ao Hemopasso, que a gente possa atender a nossa querida população. Então, reconhecer o trabalho da Hemovida de Espumoso, dos funcionários, dos nossos colegas e também da população, né, que neste dia, então, vai ser o ator principal do evento, que vai estar lá, né, tirando uns minutos do seu dia, né, umas horinhas para ir lá e para doar, que a gente está ajudando e nem sabe a quem, mas com certeza é um ato que salva vidas.
É, não podemos esquecer assim, ó, que quem teve hepatite não pode doar, quem usa medicamento para hipertensão não pode doar, a menos que fique 2 dias sem tomar, o que é inviável, já vamos dizer, né? Porque também a gente não pode prejudicar
a
nossa saúde para ajudar. A gente até gostaria, eu falo por mim, porque eu até gostaria, mas eu tentei e não recomendo. Não recomendo, não parem de tomar o remédio da pressão para doar sangue, porque não é legal, não é legal. Mas, então, tem aqueles cuidados básicos, mas o pessoal, então, que está, pode informar o pessoal nos postos de saúde, né, informa o que pode, o que não pode, para as pessoas também doarem
isso,
sangue,
até vou,
né,
pedir, eu tenho meu Instagram particular, Marileisa, uhum, Valandro, e tudo que é correlacionado à saúde, a gente sempre publica ali nos stories, no feed, enfim, que é um meio de comunicação. Então, aquelas pessoas que estão também interessadas em saber, né, as demandas, os assuntos, o que está sendo trabalhado, o que está acontecendo na saúde, pode nos seguir no Instagram, né, que ali sempre tem o cronograma do posto, do Teacole, telefone do SAMU, aplicativo, dicas, orientações, enfim, tudo que acontece na saúde durante a semana, as mais diversas.
O Instagram pessoal.
É o Instagram pessoal, né? O que eu tenho utilizado, que é mais fácil para mim, enfim, então, fica à disposição aí daqueles que têm interesse em ficar a par, né? Geralmente, quase nunca posto coisa particular, viu? Podem ficar bem tranquilo que praticamente são coisas.
E quem não tem acesso, porque tem muita gente que não tem acesso, pode ir até o posto de saúde e se informar.
Com certeza.
Porque o pessoal está lá à disposição e vai informar certamente o que, que pode e o que, que não pode. Importante, não vá de estômago vazio. Embora ganhe lanche lá, não vá de estômago vazio, porque não é legal também.
É, ao contrário de quando a gente vai fazer uma coleta de sangue, de um exame, de um check-up, de um diagnóstico, para doação, então, tem que ir alimentado.
É.
Então, mesmo aqueles que vão às 9 horas da manhã para realizar a doação, que é o primeiro horário aberto, a gente vai estar recebendo lá 15 doadores, tem que ir, né, tomar um café, enfim, para que... E até aqueles que vão doar mais tarde, eles pedem que tenha sido alimentado, né, que tenha comido alguma coisa 2 horas antes da doação. Então, eu vou às 11, 2 horas antes das 11, eu tenho que ter comido alguma coisa, né, estar ali de forma alimentada para poder fazer a doação. Claro que a gente vai ter também a questão de lanche, enfim, tudo que precisa, todas as exigências, que não são poucas, mas se Deus quiser, a gente vai ter uma campanha de muito sucesso. E estamos trabalhando para que o Hemopasso goste aqui do nosso município, da nossa organização, da nossa forma de trabalhar, e que esse evento seja promovido mais vezes aqui. Que agora a gente já tem equipe qualificada, daqui um pouco é só uma atualização, então, por que não daqui um pouco a gente conseguir uma vez por mês? Em vez da gente estar indo para lá, né, a gente está com o ônibus aqui. Enfim, então a gente está assim numa construção para que esse dia se torne corriqueiro aqui, que essa ação, né, tão benéfica, e que também vai facilitar aqueles que querem doar, porque a gente sabe que os que vão a Passo Fundo vão de manhã, voltam à tardinha, assim como aqueles que vão buscar por atendimento, né, de saúde, enfim. Então, estando aqui, com certeza, é mais rápido, é mais fácil, a gente consegue prestar aquele atendimento que a gente gosta, um atendimento melhor.
Muito bem. Secretária, nosso tempo está correndo. Vamos lá, temos que falar, eu gostaria que a senhora... Tem mais algum assunto urgente?
Eu trouxe
urgente?
Algumas coisas, assim, né, a questão dos grupos de saúde, então,
temos
fazer um convite para a população. Nós temos o grupo de tabagismo, nós temos o grupo de
que
gestantes.
Que funciona.
Depois tu pode dar teu depoimento, porque a Mirelle, acho que largou, tá
não,
quase.
Tá quase, mas tá eu quase. Já não estou mais tomando remédio, nem usando o adesivo.
Olha, que legal, parabéns, então. Isso aí. Então, nós temos daí o grupo das gestantes. Agora, nós vamos começar no mês de julho com as academias de saúde.
Ai, coisa boa.
Então, vai ter um horário que ela vai ser lá no posto da Martini, na academia do lado, aqui no posto central, na academia do lado do posto, e no posto da São Valentim. Então, a gente nunca promoveu ações na academia de saúde propriamente dita. Então, agora a gente conseguiu uma profissional para ir lá, para poder orientar como que usa o equipamento, para que que ele serve. A gente vai estar na rádio falando novamente sobre esse tema, que nem você falou, quando quiserem informação, se não tem o Insta, tem os trabalhadores da saúde, tem a própria rádio, que eu sei que está sempre nos ajudando, as agentes de saúde, as agentes de endemia, porque tudo que a gente promove sempre é comunicado, os colaboradores internos, a administração, sempre com o apoio do prefeito, enfim, nas mais diversas ações aí. Então, vamos ter mais esse grupo, para quê? Para fazer uma atividade física, um alongamento. O que a gente observa é que muitas vezes as pessoas têm umas condições de saúde que são crônicas e que precisam ter continuidade. Então, vão lá, fazem a fisioterapia, mas precisam de uma academia, precisam de um pilates, de um alongamento. E talvez por N motivos, que a gente nunca gosta de entrar no mérito, acabam não buscando por esses profissionais fora.
Geralmente
do posto,
é falta de dinheiro mesmo.
Ou na academia, enfim. Então, a gente tem disponível de forma gratuita. Então, o foco vai ser esse. Vai ser motivar as pessoas, né, para fazerem uma atividade física. Vai ter ali um momento legal de confraternização, da gente poder também conviver em sociedade. Então, a gente tem certeza que esse pequeno gesto, esse pequeno ato vai poder transformar muitas vidas, muitas famílias, muitos momentos diários, talvez em momentos especiais e que talvez vire um hábito. Porque eu não preciso ir lá na academia só no dia que vai ter a aula, que toda semana vai ter, em todos os postos, né? Na academia próxima ao posto, se eu não me engano, na quarta é no central, na terça é na Vila e na quinta é na Martini. A gente publicou, mas daí depois reorganizamos em decorrência de outros grupos que aquelas comunidades já estavam envolvidas. A gente vai republicar o card, a mídia e o convite novamente. Então, vai ser um ambiente bem legal de promoção de saúde. Nós temos os grupos de hipertensos, de diabéticos. Então, tem vários grupos aí em andamento, fora os que a assistência faz, a questão da piscina que eles estão iniciando, várias outras atividades. E depois isso vai virar rotina. A gente pode, já sabe como fazer o exercício, vai poder ir ali e utilizar, não só no dia que tem
mas
ali
sempre,
a academia,
né,
de saúde, mas sempre, né? Vai se estimular para uma caminhada, vai ver que é fácil, que não precisa de muita coisa, vai entender o que vai fazer bem, porque a gente, as primeiras aulas, ou sempre que vai entrando um integrante novo no grupo, a gente vai fazendo o atendimento, né? Se está ali por dor lombar, se é, qual o motivo, né? Ou se é só para fazer uma atividade física mesmo, porque todos, então, serão muito bem-vindos e já fica aqui o convite para participarem desses diversos grupos, principalmente os hiperutilizadores, né, que são aquelas pessoas que a gente está tentando tratar e que não estamos, talvez, conseguindo obter melhora, que são aqueles que estão quase que todos os dias ou quase que todas as semanas, né, nos postos de saúde buscando por algum atendimento. Então, já fica também o convite todo especial para esses pacientes que vão nesse dia também, que também já é mais uma forma da gente também promover saúde, de atender e de cuidar melhor desta pessoa. E além dos grupos, eu queria falar da castração, mas eu não sei o que você queria.
Era sobre castração.
Ah, então tá bom.
Nós temos 5 minutos para terminar o programa. E a gente tem ouvido, pessoal, a senhora sabe, né, secretária, que o pessoal fala e reclama e nunca nada tá bom, né? Eu mesma recebi no grupo que haveria uma diminuição das castrações, que o que estava agendado, mas que não haveriam novos agendamentos. Então, eu gostaria que a senhora colocasse para a comunidade qual é a situação das castrações hoje,
então,
por
tá
gentileza.
Bom. Eu até vou querer o nome desse funcionário que colocou isso, porque não é assim que a gente construiu e organizou o trabalho.
E tenho também de pessoas da comunidade que estão reclamando.
Tá.
Vamos lá.
Então, a gente
Nós
sempre...
temos 6 minutos agora.
Então, a gente é sempre bem receptivo. Então, só primeiro eu gostaria de lembrar a toda a comunidade, né, da questão do castramóvel, um dos únicos municípios ou poucos do estado do Rio Grande do Sul que tem um castramóvel e que já realizou uma ação social e já realizou as castrações. E isso não veio de graça. Ah, veio um castramóvel, o município foi contemplado. Não, o município foi buscar. O município abraçou a causa. O município está junto com a causa animal, com as pessoas que têm o bichinho de estimação e que gostam. E é contra o abandono, enfim, os maus tratos. Então, nós fomos captar o recurso, a gente conseguiu, a gente foi um dos pioneiros que, assim que recebeu o recurso, conseguiu montar a estrutura. E aqui eu quero parabenizar a Michele, que trabalha comigo na Secretaria de Saúde, o André, veterinário, porque o André é veterinário, mas não era castrador. A gente tem que entender que nem todo profissional faz tudo. Então, nem todo médico é pediatra, nem todo médico é ginecologista, nem todo médico opera cabeça, pescoço ou cirurgia de traumato. Enfim, então, cada profissional se forma e a sua profissão ela é muito ampla. Né? Então, nem todos estão aptos. Aqui a gente tem várias veterinárias e veterinários, mas quantos castram? Então, também reconhecer o trabalho do André, porque talvez se eu não tivesse ele como veterinário, que tivesse me abraçado no dia que eu chamei lá, olha, André, vai vir o castramóvel, eu preciso de ti para castração. Me ajuda? Te ajudo. Sabe castrar? Não. E também agradecer o Cláudio, veterinário, que castrava de forma voluntária e que auxiliou, porque claro que tudo isso foi estudado na faculdade. Mas a gente precisa relembrar e aprimorar. Então, também aqui reconhecer o Cláudio, veterinário da Cotriel, que foi o mestre do André e que auxiliou ele para que a gente pudesse colocar em prática esse projeto. E ele estava ali e funcionou e várias ações foram feitas, mas infelizmente o veterinário ele também não está só para castração. Ele tem outras demandas da Secretaria de Agricultura, então teve a pandemia, também ficou meio que parado, teve a questão da seca e da água, que teve que ser deslocado força-tarefa para essa atividade. Agora o frigorífico da Cotriel precisa para os abates, é função do município também, então a gente tem que ceder ele lá para os abates. A gente, claro que geralmente tem uma organização, mas às vezes acontece de vir algo que não está programado, mas a gente tenta se organizar. E a gente ficou muito, né, aí tem as ONGs que fazem vários trabalhos aí, enfim, e a gente ficou muito preocupado com a questão animal, mas fizemos, mas parece que não é suficiente, não é de fato, porque está aí, né, os animaizinhos na rua, enfim. E conversamos com as agentes de saúde, mas a gente tem sempre muita pressa, então a gente começa e vai se organizando no decorrer de quando as coisas estão acontecendo. Então, a gente começou as castrações, não tinha nem as caixas para transporte, era com sogra, era no colo, agora a gente encomendou, porque não tinha nem na cidade, encomendamos, chegou. Então a gente foi organizando, mas a gente tinha que começar, porque se tu não começa, tu não começa. É. Né? Então sim, nós estamos nos organizando, nós queremos prestar um serviço de excelência, nós não botamos um castramóvel para gerar descontentamento, tampouco para gerar frustração ou desgaste com a comunidade, muito pelo contrário. A gente trouxe o castramóvel para se aliar, para ser um parceiro e para prestar serviço para a comunidade.
Não vai parar.
Né? Então, o Castramóveis não está parado, não parou e não vai parar. E a gente se organizou para pegar um bairro, terminar aquele bairro e ir para outro. No decorrer da atividade, as agentes de saúde entenderam que delas iriam deixar outras patologias de lado. Então, a gente começou pela Vila Arroio, com a agente Claudete Goretti. Uma semana de castração para elas, não foram todos os dias que teve, um dia também ficou sem luz, né? Enfim, daí na outra semana, então nós estamos na segunda semana desta ação, ficou então com a agente de saúde Simone do São Valentim e a Ana Rida Parisotto, Cooperativa Velha. E agora nós estamos indo para a terceira Simone, para a terceira semana, e vai ficar então com a Neuza, com a Cris e com o Leandro, que daí fazem o outro, e daí nós vamos assim ir organizando. Nós vamos atender também o pessoal do interior e os mais diversos pedidos. Mas é aquilo que a gente falou, a gente tem uma estrutura, tem um horário, tem um instrumental, tem um limite também de capacidade, né? O veterinário não vai conseguir castrar 50, então a gente consegue castrar X por dia, né? Enfim, então a gente tem certeza que esta ação iniciada há 2 semanas, nós vamos colher resultados muito positivos, a médio e a longo prazo. Então, a agenda ficava assim com o André, tá? Agora ele passou para o Júnior, que é quem também está nos ajudando na castração, ele fica com o carro, se disponibilizou, auxilia, né? A semana que vem ele está de férias, mas a princípio os agentes já organizaram a agenda, acho que, se não me engano, vai ter castração segunda, terça, quarta e quinta, só não vai ter na sexta-feira à tarde, né? Nos demais dias vai ter a castração. Então é isso, e eu fico muito feliz, né, com essa preocupação da população, é sinal que essa ação a gente vai ter resultado, porque uma ação que tu faz sozinho, tu não tem resultado. Uma ação que tu trabalha com uma equipe comprometida, é onde a população abraça a causa, com certeza a gente vai ter resultado. Então, hoje, Mirelle, em cima da fala que tu fez, eu tenho certeza que nós vamos resolver o problema animal aqui no nosso município de Espumoso. Então, desde já, quero agradecer a esses, né, que criticaram, que estão pedindo, porque com certeza abraçaram a causa, com certeza vão nos ajudar e nós vamos melhorar, sim, o trabalho. Então, essa questão de agenda, de horário, de estar ali presente, enfim. Eu acho que também as agentes de saúde deixam disponível o seu WhatsApp, podem chamar no WhatsApp delas. A gente sabe que hoje o celular é uma ferramenta de trabalho, às vezes chegam lá, tá no celular, né, mas tá trabalhando, uhum, né, ele virou, né, é algo que aproximou as pessoas, né, e que também nos gera bastante demanda sempre, todos os dias, mas faz parte do trabalho. Então, eu fico muito feliz e aqueles que ainda não abraçaram a causa animal, que ainda não abraçaram esta ação, nos ajude, né, aquele cãozinho que tu trata, que é de rua, né, que tu dá água, segure ele para nós castrar, nos ajude também no pós-operatório. Não vamos também só sobrecarregar e achar que é só a ONG que pode fazer. Claro que existem as entidades organizadas e que têm essa disposição, mas a gente não pode esperar só pela prefeitura, só pela ONG. Cada um tem que fazer a sua parte, em qualquer área. Não é precisa ser só na castração, só no dia da coleta de sangue.
Todos os
tem
dias.
Tem várias ações, tem sempre várias ações, várias frentes de trabalho. Às vezes tu fazendo a coleta seletiva na tua casa, né? Quem pode colocar algo na horta, bota na horta, só manda para descarte aquilo que vai. Então, a gente não precisa esperar só o outro para promover a melhoria no ambiente. A melhoria inicia em mim, na minha casa, na minha atitude, no meu ânimo, no meu vigor, naquilo também que eu estou entregando para a comunidade e para a sociedade, com certeza também volta, isso muda e melhora o nosso ambiente. Então, agradecer toda a crítica, como eu sempre falei, ela é bem-vinda, né? Mas também a gente gosta sempre de trazer essa reflexão, né? De como era, o que se tinha, o que a gente tem, né? O quanto a gente também está se esforçando aí, né? Em prol de atender, como a gente... Olha quanta coisa a gente falou aqui, é médico, é pediatra, é vacina, é grupo... Né, são os hiperutilizadores, é a prevenção. Fizemos até uma reflexão.
Já passamos do tempo e depois eu vou apanhar do
prefeito.
Uma
reflexão, né, de como chegamos nessa situação. Verdade. Enfim, né, dia de castração, seguimos.
Secretária da Saúde, Marileisa Valando, muito obrigada. Depois eu apanho eu, né?
É assim, pessoal, me corta um microfone, nós teríamos assunto aqui
para ficar até meio-dia, mas não podemos. 10h55, encerramos o programa de hoje da Prefeitura Municipal.